Scratch do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Apresentação, Alexandre Costa.
Ao som do Marcos Leandro, boa noite.
Boa noite, Xande, amigo da Rádio Jornal, Robert, Pedrinho. Pois é, né? Um clássico aí dos anos 60, Born to be Wild, nascido para ser selvagem, porque é uma semana para ser selvagem com esse jogo de Champions League, Xande. Com certeza, o ouvinte já ouviu essa música, um dos clássicos aí dos anos 60.
Muito bem, então vamos começando aí o programa com o clássico dos anos 60, com Pedro Alves, um pagodeiro de plantão com a camisa do Guns N' Roses. Agora vai.
Venho recebendo fortes críticas aqui do Marcos Leandro, porque eu venho
isto é uma heresia, Alexandre Costa.
É, não pode. Você era pra estar com a camisa aí do Ferrugem, a camisa do Thiaguinho.
Não tem um novo meme na internet,
o Belo, né?
Enfim, porque... a hipocrisia.
Eu sei que o Pedrinho é fã do Belo também, né? Fã do Belo. Já pintou o cabelo igual o Belo, descoloriu. É o Pedrinho do pagode.
Eu gosto muito do pagode
mas
mesmo,
tá com a camisa
assim,
do
eu até contei a história aqui nos bastidores pro Marcos Leandro. Os primeiros shows da minha vida foram Guns N' Roses, Titãs
foi seu
e Capital Inicial.
Foi?
Meu pai levou.
Você não gostou, né? Não gostei.
Gostei muito do Capital Inicial. Eu gostei dos três shows, mas assim, o que eu guardo até hoje é Capital Inicial, até inclusive na minha playlist aqui do telefone. Eu tenho as músicas e conheço.
Ô Pedrinho, eu aposto.
Tudo não, né? Quase
aposto um confeitinho aqui.
Um confeitinho.
É, um confeitinho.
Era R$2. Você
quer um confeitinho, Robert?
Eu prefiro os R$2.
Aposto um confeitinho aqui. Que você nunca assistiu o clipe November Rain do Guns N' Roses.
Possivelmente não assisti.
Ah, tá vendo aí, não falei, Marcos. Nem os R$2 do Lucas, porque aí ele ficaria liso de vez. Robert Sarmento tá aqui com a gente, mas tá com a expressão fechada. Que houve lá com o Atlético
tá
de Madrid?
Tá ansioso,
Robert?
Meu amigo, tá ansioso.
É, exatamente.
Aí fica tenso, é?
Fico muito tenso. Tá, é a maior chance, talvez, do Atlético de Madrid levar essa Champions, né? Tudo bem, a gente foi prejudicado nas outras ocasiões. Mas eu nunca tive tão confiante.
O Pedro
assim
tá rindo. Que ótimo.
Mas eu não. Eu vou traduzir.
A reação foi
não,
ótima.
Eu vou aqui, traduzir rapaz. A risada do Pedro. E eu concordo com ele. Robert, tu tivesse até os 48 do segundo tempo ganhando a Champions, Robert.
Arbitragem,
então,
né?
Aquele mais perto de chegar, rapaz, o atleta que chegou e ganhou a Champions League foi aquele ano com o Real Madrid.
Arbitragem, né? E depois
rapaz,
de 2016,
sabe o que é que o Pedro lembrou? Tem um meme que é um garotinho que ele fica olhando a imagem, ele fica olhando pra imagem e fica só querendo rir, né? Aí chega num momento crucial, ele não aguenta mais e começa a rir. Foi o Pedro com o Robert.
Eu olhei pro Marcos Leandro olhou pra mim, eu não aguentei não.
Ah, Robert.
Mas aí... eu ainda tô na Champions, né?
Ih, rapaz.
Ah, não. Tem um 13, entrega 6 para a ditadura e 7 para a arbitragem.
Robert entrou de carrinho,
agora,
é carrinho,
agora.
Né? Carrinho é para expulsão, viu, Robert?
É vermelho, é vermelho.
Não, mas é verdade, o Robert tá certo, só o Atlético tá. Saiu o meu Liverpool e saiu o Real Madrid do Pedrinho.
É verdade.
E saiu o CR7
e saiu...
de Xande. Não, de Xande.
Saiu a Juventus.
Saiu o Cristiano Ronaldo, Xande.
Sabe quem perde? A Champions.
Não, sabe...
A Champions perde.
Aquela declaração de Abel Braga. Que lindo, cara.
É, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Olha, me respondam sinceramente. Pra onde vai o Lyon na Champions?
Vai pra mim, pra Lisboa, né, agora.
Do nada
e o CR7 não vai.
Do nada pra lugar nenhum.
É estádio Zé Alvalade ou da Luz? É. Um dos dois.
Vai,
um dos dois,
mas,
um dos dois vai jogar.
Vai ser eliminado. Exatamente. Agora. Chegou, acabou a trajetória dele. Aí tira o Juventus e não sequencia.
Mas o gol foi bonito, Xande. O gol foi bonito.
Foi, claro. Claro.
Foi um
não,
golaço.
Merecido. Eu tô brincando,
foi um
né?
Golaço. Foi um
lógico
golaço.
Que se a Juventus não jogou o suficiente... Eu até criei um mini debate aqui com o Pedrinho, que foi o seguinte, antes de entrarmos aqui no programa, o Pedro disse... A Juventus, time muito ruim. Eu disse, que é isso, Pedro? Um time muito ruim? Mas só porque foi eliminada da Champions? Não, é um
mas
time bom.
Muito
o,
mal.
É, o problema é o treinador, né?
Já saiu, né? Já derrubaram o Sarri.
Vai falar um pouco mais na frente, mas assim, atuando muito mal.
Eu não acreditava, assim, ainda a gente tá depois no debate, mas eu achava que a Juventus ia vencer. Mas, realmente, o Lyon conseguiu um grande resultado.
Foi.
Muito bem. Deixa eu começar aqui com a nossa primeira participação aqui no programa, falando do Liga do Scratch, detalhando os jogos restantes das oitavas de final da Champions League. E nesse primeiro bloco, a gente vai focar, inclusive, apenas nas partidas, deixando as análises e as projeções para daqui a pouco. Vamos lá. Com duas falhas do zagueiro Varane, o Manchester City venceu o Real Madrid 2-1. Está nas quartas de final da Champions. O brasileiro Gabriel Jesus, para a alegria do Pedrinho, marcou um gol e deu uma assistência na vitória do clube inglês. E esta foi uma vitória do Pep Guardiola em cima do Real Madrid.
Ô, Robert, tem uma caneta para me emprestar?
Opa, daquele rapaz.
Pedro, esse Pedro que é na Pedro. Seleção dele riscar, né? Que ele botou o Varane e Sérgio Ramos.
Pedrinho
na seleção,
tem.
Na
Pedrinho
seleção
tem.
Dele, né? Vê se ele quer arriscar o Varane, né? Da seleção dele, que meu Deus do céu, pois brincadeira.
Eita, eu coloquei Varane pega, também.
Pega aí,
brincadeira.
Pega a caneta, passa o.
Uma atuação.
Apaga.
Vergonhosa para um zagueiro do nível do
sim,
Varane.
Nos precipitamos.
Acho que é um bom zagueiro.
Acho que foi a pior partida que eu vi.
Brincadeiras
dele.
Aqui à parte sim, com sim. O Pedrinho, mas é um grande zagueiro. É um zagueiro campeão do mundo.
Ei, Márcio, né? Mas peraí. Não, vamos guardar aqui as devidas proporções. A falha dele foi na Champions. Nós colocamos ele para outra competição.
É, tem isso também, gente.
É.
Não, mas mostra não. Que assim, o nível
não,
dele.
Não, a gente falou para as oitavas.
Foi Champions League. Foi
Champions.
A gente pegou,
Passou os melhores jogadores das
oitavas. Jogador
das oitavas.
Foi mesmo?
Foi.
Foi,
pois é. Tem saída não, gente. Tem saída não,
gente. Tentei escapar da situação, mas não
assim,
tem como.
Foi uma atuação muito ruim para o zagueiro do nível dele, né? Um zagueiro bom, muito bom, o Varane. Capitão, campeão do mundo pela França e estava desatento no jogo. Aí entra também o contraponto do City, que entrou muito ligado na partida. Gabriel Jesus merece todos os elogios que ele teve e vem tendo, porque realmente se esforçou muito nesses dois jogos contra o Real Madrid e o Varane entregou, né? Entregou, se estava difícil para o Real Madrid. Levando aquele gol no começo, por mais que tenha empatado o jogo logo depois com o Benzema, numa belíssima cabeçada, mas o City foi mais time no jogo, né? Foi mais time no jogo e estava mais ligado, mais atento, então merecidamente passou. Por cima do Real Madrid.
E eu tava até conversando, não sei se foi com o Pedro ou com outros amigos aqui, Clisman Gama, Lucas Holanda, que faz parte do
Gabriel
Scratch, né? Clisman Gama aqui do Jornal do Comércio. É uma posse de bola exagerada, né? Tocar a bola dentro da pequena área.
Pois é.
Não precisa. Ok, uma coisa é você sair jogando, outra coisa é você ficar tocando entre os dois zagueiros e o goleiro dentro da sua pequena área. Isso pra mim é inadmissível. Não pode ser assim. É o Fernando Diniz, é o. O Zidane é o Fernando Diniz agora para querer fazer isso, não precisa.
É, assim,
e ele nunca tinha
e
feito,
não via,
né?
Não tinha esse costume, né, Pedro?
Exatamente.
Foi uma coisa surpreendente mesmo.
Eu acho que foi mesmo
será
uma estratégia.
Uma saída, Pedrinho, para tentar não fazer com que o City avançasse as linhas e aí esse toque de bola surgisse um passe longo e pegasse o contra-ataque, né?
Não, eu acho que o Real Madrid justamente queria fazer isso. Eu acho que foi uma estratégia de Zidane tentar atrair o máximo possível do Manchester City, porque sabe que a defesa do Manchester City é bem vulnerável. E eu acho que a ideia de Zidane era justamente ter esse troca de passes na saída de bola para poder quebrar duas linhas logo de cara, porque sabe que o Real Madrid tem uma qualidade na saída de bola com o Kroos, com o Modric, com o Casemiro, mas que a marcação do Manchester City foi perfeita nesse jogo. Não tem como diminuir a atuação do Manchester City.
O time tava querendo muito, né? Tava querendo muito avançar de fases. O Guardiola sabia do peso que teria eliminar o Real Madrid. O Real Madrid, nessa fase novo, boa com o Zidane, foi a primeira eliminação do Zidane em Champions. Né?
Venceu
três Champions e
já pensou.
Foi eliminado em um agora.
E todo ciclo acaba, né?
Você está na sua quarta Champions League e a primeira eliminação.
Desde quando ele estreou no Real Madrid em 2016, foi a primeira eliminação.
É 2020. É uma façanha incrível, né? Então, acho que o City estava muito ligado, porque sabia que o Real Madrid também tinha condições de buscar esse resultado. Que foi 2-1, né? Também na ida lá no Bernabéu que o City conseguiu. Então entrou ligado no jogo. Era o que se cobrava também do Manchester City, né? Esse pouco de sangue nos olhos, né? Na hora de realmente decisão, o time entrava realmente pra valer, pra não perder a vantagem que tinha. E foi isso que fizeram.
Um
eu soube
importante.
Que o Robert passou o fim de semana todo comemorando isso aí.
Os gols de Gabriel Jesus.
Eita, tem outro lado, né?
Semana todo.
Ele tava até agora.
É verdade.
Não. Ficou triste
como o Robert, pega no pé de algumas pessoas e times, então ele ficou feliz porque o Real saiu, mas também chateado porque teve gol do Jesus.
É,
porque é bom pra ele.
Mas ele mereceu, Robert.
Merecia.
Ele mereceu.
O que a gente cobra, eu cobro muito do Jesus, é ele ser decisivo. Uma coisa é você ter o Agüero, que é todo jogo decisivo, e eu não tenho essa confiança quanto tá o Gabriel Jesus. Mas que bom que ele fez a diferença, tanto na ida quanto na volta, que isso mostra pra. para o Guardiola, mostra para os companheiros que ele pode estar ali, para o Tite também.
E para melhorar ainda mais essa avaliação dele, ele não foi, além de ser decisivo, ele também foi espetacular na marcação.
Sim,
taticamente foi muito bom.
Tudinho.
O Guardiola chegou a dizer que ele foi o cara da eliminatória.
Sim, sim. Provavelmente, tipo, acredito que sim também.
Ele marcava bem tanto por dentro como pela lateral, na saída de bola com o Carvajal, assim, foi assim, espetacular a estratégia montada pelo Guardiola. E assim, é de se exaltar o jogo, foi um jogão, tecnicamente e taticamente até também muito bom, porque a gente olhando assim, a gente critica muito o Real Madrid, mas o Real Madrid também teve boas chances, principalmente do meio pro final do primeiro tempo, foi, acho que quando o Real Madrid teve um domínio das ações da partida, mas assim, tudo que Guardiola planejou, vamos dizer assim, taticamente, para poder marcar a saída de bola, porque sabia que Sérgio Ramos é fundamental nessa saída de bola do Real Madrid, sem Marcelo também, que tecnicamente, com a bola no pé, é melhor do que o Mendy, mas eu acho que o Mendy era o ideal para entrar pelo contexto de ritmo de jogo, de defensiva, recomposição, acho que o Mendy era o certo, mas ainda assim o Real Madrid estava baixo na saída de bola, não tinha os jogadores adequados e o Guardiola soube explorar isso muito bem.
Vamos seguindo aqui para falar da Juventus. Não, vamos deixar para lá. Juventus.
Não, sim.
Juventus perdeu por 2-1, foi eliminada por conta do gol fora de casa. Na verdade, ela venceu,
mas
né? Eu falei,
tranquilo.
Perdeu não, mas venceu.
Cristiano Ronaldo não vai ser criticado aqui, não. Pelo menos
não. Não, vai não. Até porque ele fez os dois gols do jogo. Sim. Foi o autor dos dois gols
sempre
da Juventus.
O pênalti, né?
Mas faz, né, Roberto?
Deixa ele acabar de ler o texto.
Olha, se observamos aqui.
O pênalti foi um dos pênaltis mais incrivelmente marcado. Mas o da Juventus não existe. Mas siga aí o baixo.
Fez uma bela partida, só pra gente deixar claro aqui pros amigos, mas novamente foi eliminado precocemente da Champions League. Os gols, como nós dissemos aqui, pro Robert, Cristiano Ronaldo fez em,
um detalhe,
em homenagem ao Robert.
Ele não caía nas oitavas desde 2009-2010.
Ele não Isso pesa muito fase. Pro psicológico dele, inclusive, que se cobra, né? Ele se Sim. cobra muito como atleta. Com essa eliminação, a Juventus demitiu, enfim, o técnico Maurício Sarri, que estava na primeira temporada, né, pelo clube. O substituto é André Pirlo, ex-meio-campista, e que inicialmente iria treinar o Sub-23, mas acabou sendo promovido aí com essa mudança.
Isso para mim é conversa,
Pirlo,
porque
rapaz,
ele não ia
decolar?
Treinar Sub-23, não.
Será que
no
decola
dia seguinte...
o Pirlo? Os clubes europeus pegaram agora essa moda, não coloco moda, né, mas esse sistema de trabalho e copiam o Real Madrid, né, com o Zidane... E outros tantos clubes...
Não, o Barcelona fazia isso bem antes. O Raik, o Guardiola...
Sim, também.
Pode ser o Xavi na próxima
Mas depois
temporada.
Parou, né? Começou a contratar outros treinadores de fora. Agora eles voltaram a fazer e tem outras equipes que nem cogitavam essa possibilidade que agora estão realizando esse trabalho, que é pegar alguém que jogou, que foi destaque no time, foi destaque no clube e lançando como treinador.
Pirlo é uma grife, né? Acho que talvez Pirlo seja o último ídolo da Itália, não sei, da seleção italiana, assim falando. Campeão em 2006, depois a Itália caiu muito, né? Ficou fora até de Copa do Mundo, então acho que o último ídolo da Itália, né? Simbolizou ali
com o Buffon, dividia
com
o Buffon, né?
Com Cannavaro e Buffon, né? Acho que os três últimos ídolos, assim, da Itália como seleção. Então, não sei como ele vai sair como técnico, mas era um cara muito inteligente, né? Um cara que começou mais avançado, foi recuando, e foi melhorando na armação da jogada, jogando mais recuado, né? Então, é um dos caras que eu tenho a satisfação de ter visto jogando aqui na Arena um jogo contra a Costa Rica na Copa do Mundo. Então, incógnita, uma aposta, né, que a Juventus está fazendo, jogando clara culpa no Sarri, né, da eliminação.
Sim.
E o Sarri, por sua vez, acaba tendo dois anos muito, muito ruins, né, porque ele teve um ano só no Chelsea, ele estava em alta pelo que ele fez no Napoli, né, a Sim. forma como o Napoli jogava, e foi para o Chelsea. Não se deu bem, voltou, e para a Juventus não demora nem um ano, né, uma temporada já é demitido. Então, muito ruim para a carreira do Sarri. E a Juventus, para mim, é decepção. Para mim mesmo.
Para mim também.
Mesmo com esses problemas que os meninos sempre falaram aqui, tanto o Robert como o Pedro, eu apostava na Juventus. Achava que conseguiria reverter o resultado, mas levou logo um gol no começo, né? Um pênalti também discutível. E aí vem um pênalti que, para mim, não entra na minha cabeça a marcação daquele pênalti, com VAR, sem VAR. Acho que com VAR piora mais ainda, né? Porque o cara na barreira subiu com a mão junta aqui, colada. Uhum. Tava quase presa no corpo dele.
Exatamente.
O juiz tem a capacidade de marcar pênalti e ninguém no VAR
chama,
né? Nem contesta. Incrível. Então, para mim, não entra na minha cabeça. É um absurdo aquele pênalti ter sido dado para a Juventus, mas nem assim a Juventus conseguiu se classificar. O Cristiano fez um belíssimo gol depois, né? De fora da área, de esquerda, mas... Não deu, para mim uma grande decepção e acredito que para toda a Itália também.
Eu vou avaliar aqui três formas, assim, Sarri, Juventus e Pirlo. Sarri, vou começar por Sarri. É, eu não acho o Sarri um treinador ruim, acho ele um bom treinador. Não,
o Napoli era a sensação, né? É. Todo mundo gostava de ver o Napoli jogando.
Isso, o problema que eu vejo nele, que agora fica meio que claro, vamos dizer assim, é, pela passagem dele no Chelsea e na Juventus, é que ele não consegue se adaptar ao elenco. Ele tem que montar aquele perfil que ele gosta de jogar e pronto. Ele não consegue ter uma variedade tática, não consegue ter uma...
E olha que peças na Juventus ele tinha, não pode reclamar.
Isso, aí tipo, deveria ter essa adaptação um pouco maior. Indo pro lado da Juventus, a Juventus essa temporada, pra mim assim, me decepcionou, vamos dizer assim, inclusive como o Marcos Leandro falou. Acho que o time tem um potencial muito maior do que ele apresentou. Chegou nessa reta final de Champions League meio que desacreditado, bastante criticado. Cristiano Ronaldo, a gente sabe o potencial que ele tem, o jogador que ele é. Mas o Dybala, por exemplo, foi eleito o melhor jogador do time na Serie A Team, que é o italiano. E isso mostra como o time está abaixo. Tendo um jogador como o Cristiano Ronaldo no time, ele não consegue ser o principal. Eu acho que falta muito explorar essa qualidade do Cristiano Ronaldo. E sobre a escolha do Pirlo, a gente olha muito para o que vem acontecendo recentemente, né? Teve o Zidane no Real Madrid, o Lampard agora no Chelsea.
Lampard, era isso que eu queria lembrar aqui.
O Solskjaer no Manchester United. É um perfil que esses grandes estão escolhendo muito, na minha visão, para amenizar a crise. A gente está vendo essa... colocando esses ídolos.
Pessoas identificadas.
É pra poder, sei lá, amenizar problemas que vem acontecendo no clube. E eu vejo muito a Juventus também nesse caso.
Pode
tá
ter isso.
Essa crise e tá escolhendo o Pirlo.
Pode ter isso, Pedro, mas eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo até com uma ideia de jogo em si mesmo. Diferente do que acontece no Brasil. Por exemplo, o Grêmio, quando inicialmente trouxe Renato Gaúcho em 2016, 2017, foi pra amenizar a crise. Ali, de fato, Sim. Você bota um ídolo, você blinda a diretoria. O Palmeiras, quando trouxe o Filipão pela terceira vez. De novo, para blindar a diretoria. Tudo bem, esses caras conquistaram títulos, massa.
Exatamente, mas já tinha um histórico.
Mas eu ainda vejo, além de blindar a diretoria, claro, porque ele é um ídolo, talvez a torcida tenha uma paciência maior, mas eu vejo como uma ideia de jogo tá, também.
Mas é que tá, Pirlo não teve experiência nenhuma como treinador.
Mas
qual
você,
é a ideia de
mas
de jogo
o
dele?
Eu me baseio nisso como jogador. Pedro, com na liderança, o Pirlo na liderança como jogador, era aquele cara que sempre tava articulando tudinho. E aí, aí você imagina, é um prognóstico.
É que tem
você
atleta
imagina,
que já exerce essa liderança, né? Lógico que
concordo.
Isso tudo de uma forma figurativa, de uma forma... fora do papel, ou seja, no papel, não no gramado, é tudo... Como é que eu posso dizer aqui, gente? A palavra que eu estou procurando, tudo na teoria. Nossa, isso que eu queria dizer.
É isso.
Teoricamente pode ser bonito e na prática talvez não seja. Mas isso ele já exercia, né?
Se é verdade que o Pirlo tinha plano já de assumir sub-23... Então ele não é assim tão verde, né? Em termos de...
Tinha
como...
plano, mas ainda
não tinha. Não, e poderia ser entendeu? Trabalhado a partir do
sub-23, acho que
né?
Na Juventus já se tinha ideia de que ele...
Eu vou ser bem sincero
ser
com vocês.
Futuro,
eu
né?
não lançaria.
Eu também
acho,
agora não.
Treinador
eu
do
não.
principal
eu
agora, agora não.
É exatamente
agora
isso.
Não.
É isso. Eu
mandaria ele pra base, a equipe de transição vai lá, se prepara e tal. E nós tivemos aí alguns exemplos de treinadores experientes que tiveram também um início, né, gente? Não é todo mundo que você vai lançar lá no time principal que vai decolar e vai dar certo.
O Zidane que eu citei já tinha passado pelo time B do Real Madrid, foi auxiliado do Ancelotti naquela temporada.
Sim, bem lembrado,
14.
Bem lembrado.
O Lampard teve a experiência no Derby County. Então, assim, ele já tinha experiência. O Pirlo não, o Pirlo tá começando agora.
Solskjaer que não tinha, né, no Manchester United.
Eu acho que ele já teve alguma passagem anterior em algum outro clube.
Eu não lembro, não me recordo.
Eu posso até verificar aqui, mas eu não tenho essa certeza.
Pega o seu livrinho aí, pega o livrinho.
E sobre o Pirlo...
O caderninho. Caderninho do Pedrinho.
E aí, o Pirlo é justamente esse. Eu tenho esse pé atrás, porque eu tenho certeza que é um jogador, assim, um dos mais classudos que eu já vi no futebol. Teoria, ele sabe, ele deve entender muito sobre futebol, mais do que ele apresentou, mas será que ele consegue passar isso para os jogadores?
Nada disso garante que ele vai...
Claro.
Tudo teoricamente é bonito, mas na prática, vamos ver, né? Vamos passar aqui pro Bayern de Munique. Ah, rapaz, outro baile, né? Acabou com o time.
Eu avisei aqui, não foi?
É por isso que Antônio Gabriel vem aqui pro programa e não perde a oportunidade de ele chamar o Chelsea.
E no final deu 7-1.
Né? 3-0
e 4-1.
Tava no placar agregado lá, olhei assim.
Eu vou retirar, Marcos, o que eu disse. Pra mim, a Juventus não é decepção, não. Pra mim, o Chelsea é a grande decepção da Champions League.
A diferença entre Bayern e Chelsea é grande demais.
Gigantesca.
É grande também, demais, Marcos, né? Mas dá pra jogar um pouquinho,
e
cara.
O Chelsea jogou desfalcado.
É final de campeonato.
E o Chelsea jogou desfalcado demais, cara.
É, isso é um absurdo.
Foram quatro desfalques importantes.
É, o Lewandowski deu duas assistências. Aí, uma goleada, né? 4-1, avançando às quartas de final. Champions League, fez fazendo 7-1 no agregado.
Fez o gol
Brasil,
dele também.
Alô, Brasil!
3-0 em Londres e 4-1 na Baviera.
A Alemanha de novo, né, rapaz?
O Alexandre, só pra não ficar velho aqui, a gente falando sobre o Solskjaer, ele treinou o Cardiff em 2014. Ele foi anunciado como treinador, já teve experiência.
Mas ele assumiu o Manchester 4 anos depois, né? 4, 5 anos depois.
Marcos, tá vendo que ele foi pro caderninho? Tava tudo anotado aí no caderninho.
Tudo anotado.
Bem, eu vou caminhar aqui pra gente numa história. Aliás, a gente tá estourando aqui o programa sempre, mas vai pra conta do Marcos Leandro. Gostou? Sempre é o Pedrinho, o Lucas, agora é Marcos.
Agora mudou.
Vai pra conta dele. Mas é o seguinte, uma passagem rápida com vocês. Vocês não esperavam o segundo jogo do Chelsea mais interessante, não?
Não.
Não, pera aí.
Não. Eu achava como esperava, foi, uma goleada
principalmente
pior.
Principalmente pelos desfalques que tinha.
Eu achava que poderia ser mais de 4-1, eu achava 5.
Não,
4,
esperava.
5, 6.
Não,
mas
sincero,
assim,
foi surpreendente pra mim o Chelsea ter feito um gol.
Mas isso, porque o Neuer falhou, né? É, soltou a bola,
entregou,
no...
entregou a bola.
No pé de
água. O Neuer não pode acertar sempre.
Eu não sei, eu não digo 4-1, Xande, mas esperava uma vitória fácil. Pelo menos dois gols de vantagem, do Bayern de Munique. Depende, claro, do interesse do Bayern, né?
Sim,
o Bayern entrou realmente.
O primeiro jogo ele já fez, teoricamente, o resultado.
Voltando a pegar ritmo de jogo, porque ficou muito tempo parado.
Uma diferença técnica enorme dos times.
E lembrando que a última eliminatória, a última não, né? Porque foi Messi que se deu a melhor contra o Bayern em 2015. Mas em 2013 foi 7-0 o Bayern em cima do Barcelona no agregado, tá?
É verdade.
Vamos passar aqui
pra assustar aí um pouquinho.
Vou passar pra próxima, falando que os jogos de volta, né, das oitavas de final da Champions League. O Barcelona venceu o Napoli, foi 3-1 o placar do jogo e garantiu a vaga nas quartas de final. Lenglet, Messi e Suárez marcaram pro Barcelona, enquanto que o atacante Insigne descontou para o Napoli.
Esse eu já foi surpresa pra mim, esperava o jogo mais difícil. Mas que o Mert tenha acertado a bola na trave no começo.
Aí tá, eu acho que foi um jogo difícil.
E o primeiro gol...
O Mert tinha a bola na trave no começo do jogo.
Isso,
né? Antes do Barça,
2 minutos no jogo.
Antes do Barça fazer o primeiro gol de cabeça. E depois teve o gol do Messi, né? Ele caído, conseguiu fazer o gol 2-0 e já complicava pro Napoli.
Eu acho que o Napoli tava jogando melhor. Eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que o Gattuso ainda não tinha qualidade como treinador para fazer o Messi parar, né? Tanto é que ele não conseguiu. Mas ele não mudou o estilo dele por conta do Barcelona. Ele botou o time para jogar para frente, com posse de bola, e tava jogando melhor até sair o gol. Que para mim foi falta. Para mim o diferencial da partida foi aquele gol. Que o Napoli estava melhor, com mais posse de bola até que o Barcelona, nos 10 primeiros minutos. Aí vem um gol que o Lenglet sobe. Para mim ele escora no Koulibaly, faz a falta. O árbitro não marca, o VAR não corrige também. 1-0 e aí o Barcelona tomou conta do jogo. Aí o Messi fez 2-0 e depois o Napoli não teve mais força para reagir.
Teve 3-0 e já era.
Eu não achei assim tão fácil... Como o placar demonstra, né?
Não sei, foi fácil pro placar, né? Foi 3-0, né?
O primeiro tempo foi fácil,
acabou,
depois do primeiro
acabou,
gol.
Ficou 3-0.
É
jogo,
porque, né? Assim, eu esperava muito mais da defesa do Napoli. Eu não achei que seria tão vulnerável assim, da forma que foi. Agora, assim, se é pra se exaltar
o Ospina
uma coisa
chama
do Barcelona,
gol, meu amigo.
Mas tem uma defesa boa, Manolas e o Koulibaly.
É interessante o que a gente falou aqui. Acho que vocês lembram que nós falamos aqui semana passada que o Barcelona tava arriscado a não...
Pois é.
Não
passar, eu acreditava nisso.
Mas
eu
me surpreendi com 3-1 e tava 3-0.
Se Messi tiver a fim de jogar, ele
esse
tava,
é o
né?
Surpreendente Barça.
Se tem uma coisa que eu critiquei muito no Barcelona, em vários programas, não foi só em um, foi a questão do meio de campo. Eu achava que era muita característica repetida no time titular.
Peraí, Vidal
dessa
jogou?
Vez, não jogou.
Ah.
Mas dessa vez, teve três jogadores que foram muito diferentes. Foi o Sérgio Busquets saindo como primeiro volante, uma coisa que eu já falava aqui, que eu achava o ideal... Que o Busquets, não, pra mim, não era o nome certo atualmente. Ele não tava jogando bem. E o De Jong, pra mim, assim, foi muito bem na partida. Teve o Sérgio Roberto, que é um jogador também que é mais físico, que vai ao ataque, que volta também. E pode jogar também pela ala direita. Ele dava essa imposição física. E tinha o Rakitic, que pra mim é um jogador mais técnico, que pode jogar mais à frente. Pra mim, são três características que se completam. Coisa que não vinha acontecendo no Barcelona. E eu acho que isso aí, se a classificação do Barcelona passa por Messi, claro. Mas, além do Messi, eu acho que essa trinca de meio de campo, nova pra mim, eu acho que isso aí também foi muito importante pra Barcelona conseguir o resultado.
Bem, vamos fazer o seguinte. O nosso Lucas Holanda... Que tá dodói, né, rapaz? Tá no DM,
tá,
né? Tá no DM, tá, da
dodói.
Jornal.
Tá.
Mas vai se recuperar, né? No DM da, do JC também, né, né, Marcos?
Também.
Ele tá no DM do JC e no DM da Jornal.
Também.
Só pra deixar claro, não é nada coronavírus, não, graças a Deus.
O Lucas tá resfriado e tá voltando, mas todo mundo foi testado aqui, inclusive há um acompanhamento, né? A gente tá sempre acompanhando os amigos. Tá tudo tranquilo com ele.
Melhoras pra ele.
Ele vai voltar, né? Melhoras pra ele. E o Lucas colocou aqui na reta final pra que a gente colocasse também, pra que a gente citasse, elegesse a grande decepção. Mas já falaram, né? Vocês já falaram, a Juventus. Eu falei o Chelsea aqui, mas foi por um tom de brincadeira. A Juventus, para mim, também foi uma decepção.
Não, perder talvez 7-1 no agregado é muito,
exatamente.
Né?
Exatamente. Talvez pelo placar, né? Se a gente fizer uma comparação dos dois, foi um placar decepcionante, sim. Eu esperava mais do Chelsea.
Sabe por
Só
quê?
Que pegou o Bayern, aí não tem nem para onde correr.
Eu acho que se você olha o início da temporada, o Chelsea, você nem acreditaria que ele chegasse agora nas oitavas. Mas chegou. Mas, e assim, por isso que eu não trato como se fosse tão decepcionante o Chelsea. Chelsea é mais pelo que apresentou durante a temporada.
O que poderia ser votado nessas decepções é o Liverpool, né? Atual campeão, parou nas oitavas. Sim. Mas eu acho que, sim, o Liverpool não fez um mau jogo.
Pelo menos brigou até o final.
Aquele jogo, e o Atlético, é isso mesmo. O Atlético é um time muito aguerrido. Não é porque Robert tá aqui
também.
Não, mas...
Aguerrido,
é um time aguerrido.
O Liverpool pode ter decepcionado na primeira partida, né? Na ida.
Mas, assim...
Fale senão que o rapaz vai se emocionar.
Mas foi um jogo histórico, né?
Olha o sorriso dele.
A forma como o Atlético conseguiu a classificação... Na prorrogação, Morata não foi? Foi herói daquele jogo?
Foi. Lorente.
É verdade, Roberto, que você tem um bonequinho do Simeone?
Vou pra esse comprar.
Isso é brincadeira.
Ei, por que você tá rindo? Eu tenho um de Messi, um de Maradona e um de Riquelme.
Se Deus quiser.
Mas peraí, Marcos. Aí,
se Deus quiser.
Esses aí,
veja.
Não, quem Simeone, gosta de futebol dele?
Não, mas Simeone é ídolo na
Batalha. Você conhece o Horácio Comete, né? O argentino mais brasileiro que.
Sim, sim. Grande Horácio.
Grande Horácio. Trabalhamos ao lado do Horácio. Uhum. Horácio diz que Simeone nunca foi uma referência lá na Argentina.
Não,
ele não gosta do Simeone,
Atlético,
inclusive.
Mas pro Atlético em Madrid.
Pior que não. O Simeone não é referência. Ele fez maus trabalhos na Argentina. O último dele, inclusive, foi o River Plate, em 2008. Sim. Aí ele foi pra Itália.
Que ele não sai do Atlético, né?
E outra coisa, sabe o que o Horácio Comete falou? Batia demais.
Não, isso aí é verdade, isso aí não tem como negar. Mas se Deus quiser, a pandemia do coronavírus vai passar, nas minhas férias, em dezembro, eu estarei na Espanha e vou trazer o bonequinho de Simeone para cada um.
Que legal. De volta, a Liga do Scratch aqui pela Rádio Jornal, recebendo Marcos Leandro, Pedro Alves, Robert Sarmento,
Alexandre
nosso Lucas.
Alexandre Costa.
Oh, muito obrigado, então, Robert e os amigos que fazem com a gente o Liga do Scratch. Você pode baixar também o programa na aba Podcast. Liga do Scratch, pesquisa no radiojornal.com.br ou através do aplicativo da Rádio Jornal. Você vai lá na sua plataforma de aplicativos, na sua loja de aplicativos, sistema iOS ou Android, e baixa o aplicativo da Rádio Jornal. Consome bem pouco no seu pacote de dados e ainda acompanha aqui a nossa programação o tempo todo e pode baixar o Liga do Scratch e outros podcasts produzidos pelo Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, com a marca e a credibilidade do Scratch de Ouro. Vamos sair aqui da Champions? Passamos um bloco inteiro falando da Champions League. Agora a gente vai falar do mercado da bola. E o brasileiro William escreveu uma carta, se despediu do Chelsea, agradeceu pelos 7 anos do clube ou no clube. E sobre o futuro, a expectativa é de que ele seja oficializado pelo Arsenal ainda esta semana. O William deve acertar com o Arsenal por 3 temporadas. Comentamos bastante, né, sobre o William.
Foi, a gente até divergiu, né, Pedrinho e eu, em relação a ser melhor para todo mundo ou não. Mas eu acho que pelo tempo de contrato, né, sim. E aquilo, eu acho que o Chelsea realmente ele quis ser elegante, né, com o William, até respeitando a carreira do jogador, mas não tinha interesse, né, em renovar com ele, por isso foi tão... irredutível na sua questão do tempo de contrato.
Esportivamente, assim, na minha visão, continua mesmo. Esportivamente, para mim, é ruim para o Chelsea, é ruim para o William, porque, assim, para mim, o Chelsea deveria ter esse ponto de experiência, que é o William, e o William ir para o Chelsea eu não vejo como uma boa para ele.
Para o Arsenal.
Para o Arsenal. Né? Não acho que não seria uma boa para ele. Mas, assim, você olhando para
o Arsenal... Mas o Arsenal vai melhorar, Pedrinho.
Não sei, eu não tenho essa expectativa.
Rapaz,
eu não tenho essa expectativa.
Eu acho que o Arsenal conseguiu um norte, né? Desde a saída do Wenger, que o tava perdido. Já tava no final, as duas temporadas do Wenger não foram legais, né? Mas depois que o Wenger saiu, o time ficou sem norte nenhum, né?
Sim.
Com o Arteta agora, eu acho que encontrou um caminho, né? Eu acho que vai demorar um pouco para voltar a ser a potência que já foi algumas décadas atrás, mas eu acho que pelo menos encontrou um caminho, né?
Sim.
Um caminho para ser melhor do que vinha sendo.
Eu creio numa temporada melhor.
É.
Pro Arsenal, eu
não
acho
ser tão coadjuvante, né?
Sim.
Vencendo com adjuntos.
Não tá brigando pra absolutamente nada, exceto Copa da Inglaterra.
Por isso que eu acho muito ruim pro William. Pro Arsenal, eu acho que
ele pode ajudar. Ele pode ser o cara que pode ajudar.
Ele continua em evidência ali. Ele não vai disputar uma Liga dos Campeões, talvez não agora, que seja uma surpresa.
Mas ele teria potencial pra jogar
no
equipe
assim.
Não, mas ele... Mas aí, pesa o tempo de contrato também, né, gente?
Eu acho que o que pesa
não baixa a condição financeira pra ele, porque ele atingiu um patamar hoje diferenciado.
Eu acho que o que pesa muito pra ele é que ele gosta de morar em Londres.
Também.
Por isso que eu destaquei lá no começo, que era esportivamente.
E é por isso que torcedores de Arsenal e Chelsea ainda morrem de saudade de Didier Drogba e Thierry Henry. Entenderam? Porque tiveram temporadas sensacionais pelas respectivas equipes.
Nem se fala, né? Porque desde a...
Mais ainda, né?
Se o Arsenal puder demolir o Emirates Stadium e voltar para Rugby.
E só para complementar a questão de informação.
Mas o Robert é...
Mas essa foi legal.
Só mais uma informação para complementar, além do William, o Chelsea também liberou o Pedro, né, que vai para Roma.
Oxente. Oxê. Tu vai para onde?
Para Roma. Eu vou para Roma, pô.
Não, pode não, pô. Coronavírus, né?
Itália,
mas vamos seguir, porque o técnico Jorge Jesus, que tá no Benfica, né? E depois dele, depois do Benfica ter contratado o Jorge Jesus... Aí acertou a contratação dos atacantes Cavani e Everton Cebolinha. Depois de tanta especulação em outros clubes, o brasileiro Everton finalmente vai atuar fora do país. E vem a grande pergunta. Eu vou logo expressar aqui a minha...
Cavani não é oficial, né? Ainda a gente
não é, né?
Oficial.
E vou logo dizer a vocês. Sendo Cavani, não iria pro Benfica. O Cavani tem mercado, gente.
Tem
mercado.
Tem, muito.
O Cavani, inclusive, vestiria a camisa de um clube da Premier League tranquilamente. Joga muito o Cavani.
Clube das principais ligas, acho que...
Ele tava errado ali no PSG. Ali não dava mais pra ele, não.
O PSG não queria mais ele, né?
É, não queria. Ainda fez tudo pra ele sair quando... Lembra daquela pequena desavença... Pequeno desentendimento de comunicação com o Neymar, aí fizeram pressão nele, ele continuou, superou lá as barreiras. Mas ele tem mercado, gente.
Sim, o que diz a imprensa portuguesa é que ele acertou o tempo de contrato e o salário, né? Não diz até quais são os números, mas que ele está acertado, mas ainda não anunciou oficialmente. A mesma situação aconteceu no meio do ano, em janeiro, quando disseram que estava acertado com o Atlético de Madrid, mas o PSG não liberou. Agora é uma situação diferente, porque ele está sem clube, né? Talvez seja uma situação mais fácil, mas eu também não iria para Portugal.
Mas acho que Benfica acaba, né? Se realmente fechar com o Cavani e com o Everton, um ataque pode casar, né? Porque são jogadores, são jogadores com perfis diferentes.
Onde é que ele arrumou tanto dinheiro, hein, Marcos?
É um investimento, nesse ano tá sendo um investimento
acho
bem
que
melhor, mas eu não sei.
Foi prometido ao Jesus, né, pra ele voltar.
Eu também acho que foi isso.
Pro Jesus voltar pro Benfica, acho que só pra mudar de patamar. A gente debateu isso aqui.
Sim.
Quando falou do Jorge Jesus, né, pra ele voltar pro Benfica, pra não ser um passo atrás, porque ele já fez pelo Benfica, né, já trabalhou no Benfica, já trabalhou no futebol português, só realmente com um projeto diferente, né, um projeto mais ambicioso pra tentar fazer com que o Benfica volte a ser protagonista na Europa, né. Então, acho que só assim para eles conseguiram convencer o Jesus a voltar para o Benfica. E tá saindo do papel, né? Se realmente foi isso.
Exatamente.
São dois jogadores que o Everton, uma grande promessa, né? Promessa eu falo porque ainda é jovem, né? Mas é um jogador...
Porque ele não saiu do Brasil
ainda. Mas é um jogador já é formado, já.
É, Portugal é a porta da Europa.
Não estourou ainda na Europa,
né?
Por isso que eu falo em promessa. E o outro já bem experiente, um goleador, um matador. Então, acho que tem tudo para dar certo. E o Benfica, quem sabe, voltar a dar mais alegrias ao seu torcedor.
O Benfica foi quem contratou o Gabigol?
Já, por empréstimo.
Por empréstimo, da Inter de Milão.
Da Inter de Milão, né?
E lá ele não jogou.
E também não fazia
gol. Onde é que ele jogou na Europa?
Na Europa ele não jogou. Ele tem um trauma da Europa.
Ele teve contrato com os clubes.
Ele é traumatizado. Ele tinha contrato e ganhou muito dinheiro, só isso. Vai jogar. Ninguém conhece o futebol dele lá.
Eu sigo a mesma linha de raciocínio dos meninos. Assim, não, eu sendo Cavani, eu não iria pro Benfica. Eu acho que ele tem potencial pra jogar numa equipe bem melhor.
Acho que Cavani também
tá
tão, como o Xande falou, tá tão carregado do PSG, né? Que ele quer sair logo. Quer...
É desespero pra assinar com um novo clube, assim.
E Icardi foi pra lá esse ano, né? Então Neymar, Mbappé, Icardi, acho que assim...
Mas assim, formar a dupla...
Não tem mais espaço.
Formar a dupla, Cavani e Cebolinha, e tem o Pizzi também. O Pizzi que, bem, pra mim, é um dos melhores jogadores do Benfica também. Pra formar esse trio, essa trinca de ataque, é muito bom. Vejo com bons olhos... Mas assim, é com um tempo limitado. Eu não vejo o Cavani se prolongando por muito tempo, por exemplo. Aí a minha esperança é que esse começo, que eles engrenem logo, despontem, façam bons jogos, mas eu não vejo com um prazo muito longo.
É, porque se avaliarmos aqui o campeonato português, gente, francamente,
não, caiu muito.
Não tem nem mais o Sporting, né? Muito. É Benfica e Porto. E o Benfica foi muito mal, né? Volta da pandemia, o Porto foi campeão com antecedência.
E mal se comenta, né? O campeonato português tá rolando, mas ninguém...
Porque é uma coisa que acontece muito do futebol português. Eles pegam jogadores aqui do Brasil, mas que jogadores que não foram bem aqui no Brasil. Alguém lembra de um Thiago Santana que passou aqui no Náutico?
Não...
Tá lá em Portugal. Tá jogando lá, se não me engano, no Rio Alves, Portugal.
Já pensou?
Ah, tá por lá. Então, só pra, não, mas não, só mas pra você nível, ver né? O nível é. Que não, de assim, contratações,
e,
sabe?
E dos times menores. Que ver a ideia do clube, Robert. Por exemplo, o Porto ganhou muito dinheiro.
Sim.
O Porto pegou o Falcão Garcia aqui barato. Pegou o Hulk aqui também, que não foi. Ganhou muito mais dinheiro.
James Rodrigues.
James Rodrigues, da venda desses jogadores.
Danilo,
Lúcio
Alexandre.
Gonzalez. Então, assim, o Porto ganhou muito dinheiro por isso. Ele pegou aqui jogadores, não pagou muito caro pra esses jogadores, porque eles não se destacaram assim no Brasil.
Sim.
E na Argentina, outros países sul-americanos, e ganhou muito dinheiro em cima disso, né?
Pois é. E tem a efervescência, né, do mercado da bola. De acordo com o colunista, o Daniel Lavieri, do UOL Esportes. É o Danilo, né? Falei Daniel, né? Rapaz, onde é que eu achei Daniel aqui?
Parece,
é Danilo.
Danilo parece.
Tá bom, obrigado, Marcos.
Uma dupla sertaneja.
Você é muito gentil. O PSG só está esperando o fim da Champions para oficializar o atacante brasileiro Matheus Cunha. Destaque do Hertha Berlim. O Matheus tem 21 anos. Foi artilheiro do último pré-olímpico de seleções. Ele chegaria como substituto do Cavani, que não renovou e foi para o Benfica. Ou vai para o Benfica.
Uma ascensão meteórica.
Agora,
gigante.
Eu vou dizer uma coisa. Se for com esse rótulo, meu amigo, já é pesado.
Não, e ele,
é melhor ele fugir desse rótulo aí. Substituir o Cavani...
Ele era do Leipzig, né?
Era.
Leipzig foi para o Hertha Berlim e agora... Nome ventilado.
Possivelmente.
É, só ter o nome ventilado, né? No PSG já serve muito, né? Claro, se fechar para ele, melhor ainda. Mas começa a colocar o nome dele já no mercado.
Mas
né?
A ideia do Matheus sair do Leipzig, onde ele era a reserva do Poulsen, do Werner, foi justamente para isso. O Hertha Berlim estava brigando para não cair na Bundesliga. Mesmo assim, ele foi para lá justamente para poder ser titular e aí se destacou. E aí, contando com os jogos na seleção brasileira pré-olímpica, ele conseguiu que esse nome seja ventilado no PSG e eu acho que seria uma boa contratação. Eu não sei se seria bom para ele, sabe? É um clube rodeado de estrelas já. Ele não vai se jogar com tanta frequência. Eu não seria. Pro PSG seria uma boa, uma promessa e tal.
Sim.
Mas para ele acho que não seria legal.
Eu acho ele muito bom jogador, mas ainda calma. Ele deveria, acho que subir degrau a degrau, não dar esse passo tão grande pro PSG. Talvez
e quando eu falo aqui, Pedro, até entendo, acompanho o seu raciocínio, quando eu falo para ele sair e para ele chegar no PSG como substituto de alguém, isso é muito pesado,
esse
gente. Você
é
tem que
pesado.
Colocar que o cara chega como um reforço. Ele vai reforçar. Porque tem aquela marca do cara que tem uma característica de jogo, tem um potencial que é muito, às vezes, próprio, único.
A gente tá falando de um time que, sim, tá, Cavani vai sair, mas continua os medalhões
Icardi,
lá.
Né? E tem o Icardi.
Continua os medalhões lá. Icardi, Mbappé, Neymar.
Exatamente.
Ninguém sabe a situação, mas se ficar, é o maior medalhão de todos, né? Então é complicado.
É difícil. Vamos seguir aqui porque o diretor esportivo do Borussia Dortmund, o Michael Zorc, ele afirmou que o atacante Sancho vai permanecer no clube alemão, frustrando os planos do Manchester United. O Borussia segue irredutível na pedida de 120 milhões de euros à vista, enquanto que o clube inglês segue tentando parcelar o valor. Mesmo o dirigente do clube alemão cravando a permanência do Sancho, vale lembrar que a janela só fecha em outubro.
A gente falou aqui de clubes, né, de projetos, e o Borussia é um clube que consegue se manter estável por conta disso, né? A quantidade de jogadores que ele revende, né? Principalmente o Bayern de Munique, Hummels, Lewandowski,
a base do Bayern.
Götze, né? Eu gosto de falar de Götze, meu Deus do céu. Me lembra daquele Maracanã, 2014.
Ah, sim, eu pensei que você não gostava dele, rapaz.
Não gosto, não.
Não, peraí.
Não gosto, não.
Não, um jogador que teve um ano só bom na carreira e depois...
Também não, Robert.
Um ano só.
Ele jogou bem no Borussia, foi pro Bayern, a primeira temporada
sério
foi boa.
Agora,
assim.
Teve problemas, né?
Teve problemas.
Sim, de emocionais, de lesão, tudinho.
Então,
é um jogador que não me surpreenderia também se ele fizesse o caminho de show e se aposentasse, tá?
Ah, não, isso também não.
É um jogador que ele... É complicado, né? Brinquei aqui com a questão do gol na Argentina na final da Copa, mas... ele tem problemas, né? Acho que ele poderia dar muito mais do que ele deu ao futebol.
Claro.
Apesar de ter sido o cara... Tá na história, né? O cara fez o gol do tetracampeonato mundial da Alemanha, né? Então ele tá na história.
Exato.
Agora, eu acho que ele, a bola que ele começou a jogar no começo da carreira, ele poderia ter sido muito
mais. Muito maior, exato.
Em clubes,
pois é.
O nome dele tá marcado na história pelo gol na Argentina na Copa, mas eu acho que ele poderia ser muito mais. Mas sim, mas só pra dizer que o Borussia, né? A quantidade de jogadores que ele conseguiu revender e ganhar dinheiro. Então é um clube estabilizado que pode se dar ao luxo de recusar um valor
alto. Aí vai vender o Haaland, né?
Vender o Haaland?
Possivelmente, né?
Pode ser.
Assim, é porque vai cair naquele
rapaz,
debate.
Se ele sair, ele decola. Quer dizer, já decolou, né? Ele já decolou.
Acho que ele não sai agora, não. Eu jogaria mais uma temporada da Bundesliga.
É,
eu
acho,
né,
que ele vai ficar.
Campeonato forte.
Agora,
um,
não.
É, um campeonato
agora
forte.
Sim, o empresário dele, pra poder chegar no Borussia, teve que colocar uma multa, coisa que não é obrigatória na Alemanha. Se eu não me engano, foram 70 milhões ou foram 80 milhões.
Ele voou nessa temporada, né? O Borussia
depois
chegou
de 3 anos.
Onde queria, que foi ao título, ficou correndo atrás ali o tempo todinho, foi coadjuvante, mas logicamente que o Haaland fez uma temporada invejável. Quase todo jogo um gol dele. É, a gente vinha falando,
é,
né, nos programas aqui, trazendo gol do Haaland, de novo.
Sim,
vai.
Tem
sim.
Um potencial absurdo.
E o detalhe, é, essa questão do valor, a gente já tinha comentado aqui em alguns programas de que uma situação financeira no momento dos clubes não dá para fazer um investimento desse tamanho, ainda mais à vista, com essa situação, a paralisação gigantesca do futebol, é muito difícil, inclusive para o Manchester United, que é um dos mais que arrecadam dinheiro em todo mundo. Eu acho que ninguém tem condição de fazer um valor desse tamanho, e o Borussia está certo em dizer, ok, ó, é do meu jeito, o jogador é meu, então...
Pois é, o jogador que é importante, tem potencial, está mais que certo, Borussia. É, concordo plenamente com o que o Robert ia falar justamente isso.
Não, não gosto que você concorde comigo, não.
Pera aí, pô.
Tá tão calmo esse bloco.
Vamos fazer uma lista aqui.
Rapaz, olha, o Pedrinho...
Lista de desavenças.
Pedrinho e Robert vão chegar, Marcos, aqui a um nível no programa que vai ser o seguinte. Essa folha aqui que eu peguei de ofício... Não, essa folha é preta. Mas, meu amigo, a folha é branca. Não, você tá vendo aqui, as letras são pretas.
Não tá em frente e verso. Ah, quero
tá
ver em frente e verso. Não,
a gente senta de um... Eu sento uma ponta da mesa e ele senta da outra.
É,
né?
Tá difícil vocês. Distanciamento total social pra vocês. Mas diga,
e olha que nem chegou a falar do Atlético de Madrid e Leipzig ainda. É.
Sim.
Não, mas nem consigo... quando chegar...
É. Vamos voltar aqui pra Champions?
Vamos lá.
Vamos voltar pra Champions então. Já para que eles possam divergir mais, cuidado. E porque é o seguinte, os jogos das quartas de final já acontecem nesta semana.
Hora de esfregar as mãos.
É, hoje só dá Champions, né? É o Liga da Champions.
La Champions League.
Gostei.
Foi. Nossa, misturou inglês com espanhol.
Foi bom, mano. Bem aguardado nessa
La Champions League.
É. Vou passar aqui para lembrar que os duelos Perigo. Serão decididos em jogo único e também em sede única, em Lisboa.
É, campo, eu falei aqui antes, né? Campos do Sporting.
Sim.
José Alvalade e o da Luz do Benfica.
São estádios maravilhosas, né?
Sim.
Você já foi lá, Marcos?
Né?
Chegou
não,
aí?
Filhão,
não, né? Alguém... Ah, Robert não. Queria ir, mas não deu pra ir, né?
Tá nos meus planos.
Eu mal saí de Pernambuco.
Eu também, tá difícil pra mim. Vamos abrir o debate aqui com o primeiro jogo das quartas de final. Atalanta e PSG. Os clubes se enfrentam às 4 horas da tarde, da quarta-feira. E a gente já pergunta pra vocês, quem é melhor... Quem vai avançar a semifinal?
Eu tenho alguns primos mais novos, né? Que são muito ligados também em futebol europeu e videogame.
E ao Neymar.
Como típico, né? Dessa geração. Era o complemento que ia falar, Pedrinho. E eles são meio que tipo como o Lucas, né? Loucos pelo Neymar. E eu tô botando terror. Desde que saiu o confronto.
Lucas tem um grupo, né? Loucos pelo Neymar.
Aí eles se reúnem pra fazer uma feijoadazinha também. Eles se reuniam, né? Agora não podem mais, por causa da pandemia. Mas, Xande, e eu tô botando terrorismo, né, no grupo da família, né? Ó, desde que saiu o duelo contra o Atalanta, ó, melhor ataque da Itália, joga junto, é a sensação, PSG sempre amarela na Champions League. Deixei eles um pouco de medo, né? Mas eu acho que vai ser um jogo duro, mas acho que o PSG passa, né?
Agora,
mas eu acho que não vai ser fácil, não. Acho que a Atalanta é um time que não tem o que perder, né?
Sim.
Já é lucro pro Atalanta, tá nas quartas de final.
No primeiro ano dela
de Champions League, né? Tem um time entrosado, um time que tem um treinador... O Gasperini já com muitos anos no comando da equipe. Não tem estrela, não tem... São perfis totalmente opostos, né? O PSG, a gente falou aqui dos medalhões, do Mbappé. Mbappé nem sei se joga, né? Tava machucado. Mbappé, Neymar, Icardi, Everratti, Di Maria.
Marquinhos, Thiago Silva.
Pois é, assim, são muitos jogadores de grife, né? Atalanta não. Atalanta, os destaques. Papu Gomes, nem sequer joga na seleção da Argentina. Zapata, não é titular na seleção da Colômbia. Então, assim, são jogadores...
Olha, não subestime o Atalanta.
Não, pois é. Não,
mas são jogadores
de... São perfis diferentes. Exatamente. É um time de medalhões e um time de operários. É. Um outro mais se destaca.
O Elitid, que dizem o jornalista italiano, pega até o nome dele aqui, o Gianluca De Marzio, diz que o Elitid não vai jogar, né? Tá com problemas no país de origem dele. Até pegar ali onde ele... Se alguém lembrar aí de onde ele é... Da Eslovênia.
Então é um time que não tem estrela. Um time que vai pra jogar o jogo mesmo. E sendo um jogo único, eu acho que dá um muro especial essa partida.
O zagueiro é o Rafael Tolói, né?
Rafael Tolói, né? Jogou aqui no Palmeiras, no Goiás. E não é nenhum grande, maravilhoso zagueiro, né? Um zagueiro que conseguiu aí sua estabilidade da Atalanta, assim, seguindo o time. Então, acho que vai ser um jogo interessante para se ver. PSG é o favorito, né? Se espera que o PSG chegue, avance até a final, quem sabe, né? Esse ano. E tem o Neymar aí querendo realmente jogar,
Neymar,
jogar só futebol. Neymar, mas eu, Neymar, assim, acho que tem jogo, acho que é jogo muito difícil. É, PSG pode até passar, mas não vai ser fácil, não.
Eu acho que vai ser o melhor jogo das quartas de final.
Eu acho que o PSG passa.
Não, eu acho que passa, mas não vai ser fácil, não.
Não sei, vou colocar o placar. Eu vou até arriscar o placar.
Se
pronto,
a Atalanta passar,
vou me precipitar
bolão
aqui,
do Liga dos Créditos.
Vai segura, ser segura, 3-1 pro PSG.
Rapaz,
3-1.
Assim, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols.
2-1 ou 3-2? 2-1.
A minha análise dessa partida é que assim, mas entendam o que eu vou falar. São um jogo, é o
por
jogo.
Por que você falou isso, Pedrinho?
É porque
entendam o que eu vou falar. Vocês, a gente não compreende você.
Não,
é isso?
Você vai entender, você vai ver na
frente.
Não,
tudo bem, tá bom.
É porque assim, eu considero que é o jogo dos obcecados contra o jogo, contra o time dos irresponsáveis. Por que irresponsáveis? Porque assim, o
responsável
Atalanta
é bloco de carnaval.
Porque o Atalanta é um time que ataca mesmo, vai pra cima, não deixa a defesa muito
então
exposta.
Então seria dos ousados, não?
Dos ousados também, mas porque é meio que,
E ousadia é Neymar, ousadia é alegria.
É um pouco de responsabilidade pela forma que eu analiso o jogo da Atalanta, porque assim, eles atacam e deixam a defesa muito exposta.
Você não
foi
Atalanta não, né, Xande?
Muito exposta.
Não, contra o PSG não. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês rapidinho, até pro Pedro concluir o raciocínio dele. Acho que o Neymar é obcecado e a diretoria está pressionando muito, né? E há uma pressão muito forte para que o PSG conquiste essa Champions. Com o Neymar, seria uma simbologia muito forte para ele.
Assim, seria a história do futebol, né?
E cai justamente nisso. Porque, assim, no começo do ano, a gente sabe aquele problema que teve Barcelona, PSG, Neymar. E pela forma que ele vem atuando nessa temporada, a gente imagina que entraram em um acordo diretoria do PSG com o Neymar pela Champions, e eu acho que isso é a obsessão de Neymar, e ele fez a equipe, os seus companheiros, ser obcecado junto com eles.
Eu vou só dar uma alfinetada para não perder a oportunidade. Eu acho que, claro, não quero dizer que ele não quer ganhar a Champions League, todo mundo quer ganhar a Champions, mas acho que a obsessão dele maior é ser o melhor do mundo.
Exatamente.
Eu acho que ser melhor
também,
do mundo,
também.
Claro,
e aí vencer
ganhar a Champions,
tá no caminho para
dizer,
ser melhor,
leva ele a ser o melhor do mundo, ele vai querer ganhar a Champions, claro. Mas eu acho que o pódio dele, o topo do pódio, é ser o melhor do mundo.
Eu concordo com você. Mas assim, eu imagino que na cabeça dele, para ser o melhor do mundo, ele não pode estar no PSG. E se a única forma dele não estar no PSG é ganhar a Champions, eu acho que ele quer fazer esse caminho.
Ganhar
o Champions para sair do PSG.
Eu acho que se ele
Barcelona,
ganhar a Champions esse ano,
ser melhor do mundo
são caminhos.
Tem boa chance.
Tem sim.
Cristiano fica pelo caminho. Né?
Eu acharia injusto.
Messi deve ficar. Então,
eu acharia injusto.
Eu acho que ele pode sim, se ele ganha.
Eu acho que vai ser o melhor jogo.
Seria um roteiro de filme, né?
Sim.
Seria um roteiro
de filme. Perfeito, é verdade.
Roteiro de filme.
Eu acho que vai ser o melhor jogo. Eu acho que vai ser o melhor jogo, PSG e Atalanta. Posso errar feio, mas eu aposto um 3-2 para Atalanta, porque eu quero um jogo de
Robert,
muitos gols.
Esse Robert é fantástico, rapaz. O cara teve coragem de cravar o Atalanta.
3-2?
E o Atalanta fazendo 3 gols.
Eu não tive coragem, ele teve.
3-2?
Atalanta.
Eu te dou R$2, Robert.
Pronto.
Te dou R$2.
Eu posso me decepcionar, porque jogo único.
Ó, Pedrinho já
se Atalanta
quatro.
R$6. Eu boto 5.
5.
Então vai pra 9.
2, 4 e 5.
E Lucas R$1.
Lucas R$1, exatamente.
Fechou,
pra ficar pontos com ele, mais um, pra ele comprar confeitinho.
Pronto. Porque assim, eu posso me decepcionar muito com a partida, porque jogo único, tensão, pode ser que as duas equipes não saiam das suas características,
pode ser que a Atalanta,
né,
sinta o jogo também, né?
O peso muito grande, mas eu quero muito, eu vou um prognóstico, porque pelas que as equipes...
Ah, você quer, não é o que vai acontecer.
Não, é palpite não dá pra gente, mas eu quero que seja um jogo com muitos gols
mas
e 3-2 da Atalanta.
Tira meus elogios da Robson.
Não, 3-2 da Atalanta.
Não tem coragem.
É o que ele quer, entendeu agora?
Ah, eu quero 4-0 pra Atalanta, Robson.
Não, mas o palpite vai ser 3-2 da Atalanta.
Tá bom. Anota, Pedrinho. Tem como anotar aí, não?
Tenho como.
Anota.
Utilize o livrinho.
Deixa eu devolver. Eu esqueci do programa
passado.
Devolver
a caneta dele, né? Que eu peguei. Robert. Eu peguei pra riscar.
Vai anotando aí enquanto eu vou falando do outro jogo aqui.
3-2 da Atalanta. Qual é o seu resultado, Marcos?
2-1 pro PSG.
E o 3-1 pro PSG.
2-1 pro PSG e 3-1 pro PSG.
E você?
Eu vou de 3-2 pro PSG.
3-2 pro PSG. Vamos seguir porque na quinta-feira, também às 4 da tarde, Atlético de Madrid e RB Leipzig. Um problema para essa
quinta,
temporada.
Não é quinta, não?
Quinta.
Hoje é quinta.
É quinta.
Quinta-feira.
É quinta.
Eu falei quinta, não?
É. Quarta, o PSG é quarta e quinta...
Eu falei na quinta-feira, Marcos. Então, esse da quinta-feira tem um problema, né, para essa partida, que as duas pessoas da delegação do Atlético de Madrid foram contaminadas com o novo coronavírus. Segundo o jornal AS, são dois atletas não, do time principal.
Pode já confirmar, o próprio clube já divulgou os nomes. É o atacante...
E desfalques importantes.
É, o atacante Ángel Correa e o lateral direito Virsálico. Os dois já estão isolados, não viajaram para Lisboa. É,
o croata,
são
né?
Desfalco. O croata e o argentino.
É, agora, o grande problema aí são os outros, né? Foram testados,
não, mas...
Mas
já saiu testes, os testes PCR e todos os outros deram negativos.
O brasileiro teve esse problema fim de semana, né? Nosso
pois
futebol
é.
Teve esse problema
exatamente,
aí.
Exatamente, no horrível. Jogo do Goiás adiado, né?
Exatamente.
Também teve a Série B. Então, assim, esses dois jogadores, o Correa e o Vissálico, testaram positivos, já estão isolados e foram feitos novos testes com jogadores, comissão técnica e os familiares desses atletas. Todos deram negativos, segundo o comunicado oficial do Atlético de Madrid.
Você está vendo como ele sabe de tudo do Atlético de Madrid? Tem a página daquele guarda no computador dele, aí quando ele abre já sai traduzida, Marcos. Entendeu?
Tá, se você se pegar no meu celular aqui no Google, já tá salvo, o Atlético de Madrid.
Tá vendo? Tá
se
vendo.
For no Twitter também já tá salvo.
Eu não vou nem
Atlético
fazer a pergunta pra você, Roberto, quem passa aqui, você fica fora.
1-0.
Goleada, né? Goleada.
Goleada pra Simeone.
Atlético de Madrid, RB Leipzig, rapaz.
Você é um pouco mais confiante. 2-0, Atlético.
2-0 pro Atlético? É. O RB Leipzig tava bem.
É, caiu muito
na Bundesliga, né? Mas caiu muito depois.
Quase fica fora da Champions na próxima temporada.
E por perder o Werner, eu acho que vai dar 2-0 o Atlético.
É, mas
sabe
qual é o problema? É jogo pro Atlético ser protagonista.
O Atlético,
não gosta, não sabe ser protagonista. O Atlético não sabe ser protagonista.
Mas agora
da
ele
partida.
Passa, Roberto.
Claro, não é.
Peraí, Roberto.
Pés no chão, amigo.
Não, meu amigo. Também não é assim.
Eu vou fazer que nem Lucas Holanda, o Liverpool com 300 pontos de vantagem, não.
300 pontos e ele com medo de quem tava com 100. Absurdo.
E perdeu o título.
Tá bom, então cravamos aqui, né? O Atlético de Madrid passa pelo RB Leipzig. Vamos seguindo aqui para falar agora, porque na sexta-feira, também às 16h, o grande jogo das quartas de final. Bayern de Munique e Barcelona. Aí é bom lembrar que os rivais voltam a se enfrentar em um mata-mata de Champions League após 5 anos. E aí vem a grande pergunta para vocês, Pedrinho, Marcos e Robert, quem será que vai levar a melhor nessa pra
10
semifinal?
10 títulos aí, né? 5 de cada, né?
5 de cada, né? 5 de cada.
10 títulos aí em jogo. Confronto mais pesado, né? Nessas Champions, aliás, tem um detalhe, né?
Poucos únicos campeões, né?
Poucos times ganharam, né? Eu tava vendo aqui agora, PSG nunca ganhou, Atalanta não, Atlético não, Leipzig não, nem o City, nem o Lyon. Então, realmente, é um confronto que vai deixar o único que já ganhou, né? A Champions League ainda sonhando com o título. Acho que da Bayern de Munique, né? Tinha dado esse prognóstico antes do Barça passar pelo Napoli. E mesmo passando, acho que o Bayern chega mais inteiro, chega mais entrosado, chega mais forte em todos os sentidos. Tem a favor do Barça o Messi, né? Que pode desequilibrar, mas o Bayern também tem jogadores que podem fazer isso. Tem um atacante que é o melhor atacante, né? Hoje da Europa.
Ah, Marcos, agora eu vou fazer a pergunta pra você, provocativa.
Diga,
que eu faço pros meninos.
Diga.
Você vai chorar?
Não,
não, porque
não.
Se o Messi não passa, o Marcos vai chorar. E se ele passa, o Marcos vai chorar emocionado.
Não, acho que...
Ele vai chorar, não, eu já...
Uma coisa é certa, né?
Ele vai chorar.
Era pra ele responder.
Não,
sim.
Eu já fiquei mais sentido. Eu fiquei muito em dúvida naquele Barcelona-Liverpool, né? Porque eu queria que o Liverpool passasse, mas também queria que o Messi passasse. Aquele jogo eu fiquei dividido. Esse não, esse eu vou dizer Barcelona, né? Quero que o Barça passe, mas não acho. Acho que o Bayern de Munique vai passar.
Eu também não vejo chances aqui para Barcelona.
Placar, tô notando aqui.
Eu vou 2-1.
Mas vai ser apertado. Esse aí vai ser apertadinho.
Eu
não...
também.
Vai ter facilidade.
2-1, Bayern. Vou com
o
Robert.
Rapaz, se brincar, 2 gols de Lewandowski e 1 de Messi.
Vai ser 3-2. Um gol nesse jogo.
Pro Bayern?
5 gols a partida. 3-2 pro Bayern de Munique. Vai ser pegado.
O Pedrinho vai salvar o Barcelona e vai voltar no Barça.
Não, mas assim, é porque assim...
Não, segundo 2015, ele, Ter Stegen vai salvar todas.
Eu acho Ter Stegen um goleiro espetacular. Um goleiro espetacular, pra mim, se Messi é importante lá na frente, Ter Stegen é importante lá atrás,
no brincando.
Mesmo nível. Assim, mas é porque assim, 2015...
E quem é importante na zaga?
Quem
é importante na lateral?
Ter Stegen.
No meio campo.
Exatamente, é Ter Stegen na defesa e Messi no ataque e salve-se quem puder. É porque assim, 2015... O Barcelona tinha um elenco assim que pra mim me encantava. Forma de jogar com o trio MSN, com Xavi, com Iniesta. Xavi nem tanto, era Iniesta, Rakitic e Busquets no meio de campo. Me encantava. E na minha visão, o título da Champions League vinha pra merecer, vinha pra presentear, pra premiar aquela equipe. O Barcelona hoje enfrenta um Bayern de Munique que pra mim assim vem jogando muito. Não é encantador como aquele Barcelona, mas tá enfrentando um Barcelona que deixa muito a desejar, para quem não encanta, passa longe de encantar jogando futebol, coisa que a gente já se acostumou a ver o Barcelona. E para mim, eu acho que seria muito ruim até para a competição em si, o Barcelona ser campeão nessa atual edição. E ainda mais eliminar o Bayern de Munique, que vem jogando da forma que vem jogando. Por isso eu vou apostar no Bayern. Acho que o Bayern tem mais potencial para ganhar, para desempenhar um bom futebol, Lewandowski voando e, para mim, assim, também para coroar essa temporada do Lewandowski, eu vou 2-0 o Bayern.
Eu acho esse termo que o Pedrinho usou, encantador, muito perigoso, sabe? Porque, assim, encantador para mim, isso aí é opinião minha, tá? Encantador para mim foi só o Barcelona de Guardiola, de que eu vi jogar.
Não,
os outros
eu
acompanhei.
Que ele cantou.
Mas eu acho que ele revolucionou. Você que revoluciona o futebol, pra mim você encanta.
Mas os caras estão divergindo de
então...
novo.
Não, eu não acho que ele encantou falando do Bayern, tá?
Só pra então,
claro. O Bayern
então,
eu acho que não encantou.
Por que não? Porque você falou que o time no Bayern não é encantador. Pra mim o futebol tem que ser efetivo. E sim. O Liverpool não é encantador.
Tem várias formas de encantar, né?
Exatamente.
Tem várias formas.
Você pode ter um sistema de defesa muito forte.
A Holanda foi encantadora com seu carrossel, mas não ganhou.
Real Madrid, eu acho que o Real Madrid 16-17 foi encantador da forma que ele tem que jogar, daquela forma. Já o 15-16 não foi. E o 17-18 também não foi. Mas o 16-17, pra mim, foi muito bom.
Eu acho que não era encantador. Acho que ele tinha um estilo de jogo de que utilizava muito bem a sua principal arma, que era Cristiano Ronaldo. Mas, pra mim, encantador mesmo. É aquele time que consegue fazer tudo isso. Posse de bola,
você quer
qualidade.
Dizer que o Atlético de Madrid é encantador?
Não. Não, pra mim é o Barcelona, bom, Guardiola. Então... Pra mim é um estilo de jogo efetivo, né, da sua proposta.
Ah, que cada... legal. Então eu esperava outra resposta sua, mas tudo bem. Vamos seguindo. Porque
não
no sábado...
Ele, difícil, não teve, né? Ele não teve essa coragem.
Não, dizer
teve.
Que é encantador...
Ele pensou, mas não teve coragem.
Ele até pensou, Marcos. Ele
não,
até
assim,
pensou.
Encantador não é. Me agrada porque dá certo.
Ah, porque você
é
ama o Atlético
reativo.
De Madrid.
Não, futebol reativo. Não é aquele que fica só na retranca,
não.
Mas
ali não é reativo só, não. Ali é defesa total e acabou.
Uma coisa é você enfrentar o Liverpool, porque é o principal time do mundo, né?
Isso aqui dá outro debate. Vamos fechar aqui a Champions, porque no sábado, 16 horas, Manchester City e Lyon fecham os jogos das quartas de final da Champions League. Favoritismo aí da equipe do Pepe Guardiola se confirma ou o Lyon derrota mais um favorito?
O Lyon tá muito bem, né? A gente já comentou isso daqui, de até o Marcos Leandro lembrou no programa passado.
O tá lá? Tá
como
lá.
Diretor, né? Como diretor. Até brigou com declarações com o Leonardo que... O Leonardo não rebateu, enfim, não gostaram.
E o Juninho tá crítico, eu não sei o que tá acontecendo com o Juninho.
Tá muito crítico.
Ele pegou dos familiares, né? Tá com raiva dos familiares.
Mexeu política, né?
É, o Juninho colocou política no meio.
Juninho Ranzinza.
Você brigar por política, cara, tá perdendo tempo. Enfim, vamos seguir.
Mas a tática do Lyon é muito boa. Esse jogo contra a Juventus, não ficou na retranca, não. O time que soube sair pro jogo.
E a gente nem falou da marra do Depay, né? Que pênalti, que cavadinha, mas...
Pois é, bem lembrado.
Com nojo, né?
Naquele toquezinho espetacular, o Chesney caiu. E curioso que eu achei que ele ia bater no México, que o Chesney que tentou adivinhar o canto. Porque olhando a imagem aberta, mais por trás da barra, eu vi que o Depay já tava próximo da bola e se ele virasse o pé, ele podia perder. Se o Chesney e espera, ele pegaria aquele pênalti, mas tentou adivinhar, enfim. Mas eu acho que não vai ser tão fácil pro City, não. Eu acho que passa... 2-1.
Eu não acho que o City vence com um pouco de folga, né? Acho que ganha muita moral depois de tirar um Real Madrid, né? O peso que tem o Real Madrid. Eu acho que é jogo para 2-0 ou 3-1.
2-0 pro City?
Eu vou 2-1 City.
Eu vou apostar aqui 2-1.
2-1 City.
Boa, Robert. O Lyon faz um gol, mas o City leva.
2-0. 2-1.
Opa, ali está.
Eu acho que o City, a defesa não me passa confiança, mesmo depois da situação contra o Real Madrid. Mas eu acho que assim, são tão poucos jogos, eu acho que Guardiola focou tanto essa equipe. Eu até falei isso antes do jogo contra o Real Madrid, que o Guardiola estava muito focado nessa Champions League, que eu acho que o City vai ser uma grata surpresa para essas últimas rodadas. Eu vou de 3-0 Manchester City.
3-0?
3-0.
Que goleada.
Nossa.
Pedrinho é um rapaz...
Isso é que eu chamo...
Ousado, né?
Ousado.
Irresponsável.
Como
ele mesmo usou.
Não, que eu não...
Como ele mesmo usou.
Ele passa o programa... Não, que eu não confio, é por causa de um jogo. Ele agora não vai tomar gol.
Não, mas eu não confio na defesa.
Isso é um debate longo.
Mas deu um gol pro Lyon, então?
Isso é outro debate de vocês.
Mas contra o Lyon, não...
Deu um gol pro Lyon?
Não.
Didi, pai, de
pena. Só pra gente fechar a Champions aqui. Portanto, na quarta, PSG e Atalanta. Quinta, Atlético de Madrid e RB Leipzig. Sexta-feira, Bayern de Munique e Barcelona. Sábado, Manchester City e Lyon. Uma semana inteira de muita expectativa.
Eu vou pedir a minha chefia para folgar. Na quinta-feira, 4 horas, eu estou trabalhando.
Eita, eu tô boa lembrança, Rob. Eu folgo quarta-feira, ó. Atalanta.
Eu
tô com a camisa da Atalanta.
Alexandre, Frank, tamo junto, que eu folgo na quarta também.
Tamo junto,
eu vou pedir folga na quinta.
Então vamos ficar mandando mensagem pro outro tirando.
Até aí, a Lucas.
Lucas.
Este é o Liga do Scratch com a marca e a credibilidade da Rádio Jornal Escrete de Ouro. Marcos Leandro, Pedro Alves, Robert Sarmento. Bem, para a gente fechar aqui, é hora da nossa tradicional lista contestada, discutida, rasurada pelo Robert Sarmento.
Tem Messi, e tem Messi, companheiro. O Frank então, não vai...
Então a minha folha vai ficar intacta.
É, vai, exatamente. É,
então não mexa.
Thiago Moraes, você acredita que os meninos deram uma lista e tiraram Messi e Cristiano Ronaldo da lista?
Sim, mas ele não ganhou, eles não ganharam nada.
Mas tem a explicação.
Tem a explicação.
Porque não foram campeões.
Pedrinho e Lucas Holanda.
Porque não foram campeões.
É, porque não foram campeões. Não, é que a lista era dos campeões, né? Incluindo os campeões, entendeu?
Eu achei que você precisava saber disso,
Thiago Moraes. Não, campeões, era de alguma outra coisa. Não lembro o quê.
Era
dos campeões do final de semana.
Campeões do fim de semana, né? Vamos montar o time ideal, envolvendo agora jogadores dos 8 clubes que disputam as quartas de final da Champions League.
Deixa eu invadir, Alexandre. Boa noite pra você e pro restante, pra Pedro. Pedro não. Robert e Marcos Leandro. Eu quero saber nessa relação aí, qual é o título destes tais que ganharam aí? Qual é desses títulos que Messi e Cristiano não têm? Boa noite.
É, não tiveram.
Foi, né? Eles inventaram, Thiago, que foi o seguinte. Pedro e Lucas inventaram a lista dos campeões nacionais, né?
Não, foi no final de semana.
Foi no final de semana.
Aí o Real Madrid foi campeão, né? Então o Barcelona, Messi não tava porque não foi campeão. Arrumaram esse critério, né? Pra Messi não tá. E na seleção, já que a Juventus foi campeã, eles tiraram o Cristiano Ronaldo. Botaram o Benzema no ataque.
Exatamente.
No lugar do Cristiano Ronaldo. Mas segue o baile. Vamos pra outra
Vamos
lista.
Vamos falar da outra lista. Essa é envolvendo os clubes que vão disputar as quartas de final da Champions League. Vamos começando aqui com os goleiros. Keylor Navas, Oblak, aí já é o voto do Robert, né? Ederson, Neuer, Golini, Anthony Lopes, o Gulaxi e Ter Stegen.
Que é o voto do Pedro.
Rapaz. Eu vou dar moral ao meu amigo Robert. Oblak.
Muito obrigado.
Ah, rapaz, eu falei no Robert, aí você vai. Oblak. Tá certo.
E você, Alexandre?
Ter Stegen.
É, então.
Pra desempatar, Thiago. Ter Stegen ou Oblak?
Ter Stegen.
Então...
Aí o Oblak, né? Não, vamos deixar. Não precisa falar, não. Ele é o melhor goleiro e tá.
Quando Ter Stegen chegar no time que o Oblak. Quando foi o inverso, o Oblak chegar no time que Ter Stegen joga, a gente elege ele.
Meu amigo,
eita. Essa foi de graça.
O Atlético ressurge. O Atlético ressurge com Barcelona no auge e Real Madrid no auge. O Atlético ressurge. Jogou a Série B há 20 anos atrás e ressurge com Barcelona e Real Madrid tendo seus auges.
Ganhando o quê, amigo? O Oblak ganhou o quê pelo Atlético?
Tudo menos a Champions. O Oblak não, mas o Atlético...
Ganhou
tudo. O Atlético em 8 anos ganhou tudo menos a Champions.
Mas o que o Oblak ganhou pelo Atlético?
Liga Europa, Supercopa da...
Rapaz, aí
da
já Europa. É outra discussão.
Foi o Thiago Moraes.
Dois títulos...
Thiago Moraes que provocou.
São
essa,
dois,
essa
títulos,
lista,
dois títulos internacionais.
Essas listas que menos interessa é eleger a lista.
É no sentido figurativo da história, é sempre uma bancadaria.
Mas eu citei dois títulos internacionais, ele não pediu?
Não, pronto, Ter Stegen tem Champions League, tem vários títulos também.
São dois grandes goleiros.
São. E eu colocaria o Neuer aqui também, sim, mas...
Não, pra mim o melhor é Neuer. Só que uma fase...
Tecnicamente,
mas na
temporada,
fase...
Vamos pros laterais direitos. Walker, Trippier, Pavard...
Não, jamais.
Klostermann, Kerrer, Semedo, Dubois e... Castagne.
Cara, olha pra lista e vê quanto...
Difícil, né? Muito difícil.
Poucas opções que a gente tem no futebol no mundo todo,
né? Se a gente
né?
olhar tecnicamente, pra mim, tecnicamente, o Trippier, mas de momento eu vou no Pavard.
Vou no Pavard também.
Pavard.
Não consigo votar no Pavard, não, Trippier.
Por quê?
O Copa 2018, meu amigo! Esqueceu, França e Argentina.
Isso é brincadeira. Ah, rapaz, ele traz esse trauma. Você falou, Marcos. Você tá entrando em
esse
contradição.
Esse problema tá demais, né? Gotze, Pavard.
Sabe por que você tá entrando em contradição? Porque você falou há pouco tempo aqui, vou pegar essa gravação e vamos rodar, né? Ele falou, é momento. Lembra não que você falou aqui do goleiro? É o momento aí, então. Então!
Pra mim, jamais é momento.
Pavard!
Pra mim, jamais é momento de votar em Pavard.
Isso é brincadeira.
E você, Alexandre?
É, o Pavard, já falei. Pavard. Vamos pros laterais esquerdos. Mendy, Jordi Alba, Renan Lodi, Gossens, Angelino, Davis, Bernat e Fernando Marçal.
Davis do
Bahia.
Davis. Renan Lodi caiu muito depois da volta da pandemia. Tava muito bem até o jogo contra o Liverpool, mas voltou numa nota 6, então vou no Davis.
Então vamos para os zagueiros? Pedrinho voltou?
Davis.
Todo mundo. Vamos para os zagueiros aqui. Marcelo, Denayer, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe, Jiménez, Alaba, Boateng, Laporte, Fernandinho, Rafael Tolói. Até o Rafael Tolói, rapaz.
Tá, tá na lista. Tá nas quartas.
Atalanta, meu amigo.
Tá bom. Palomino, Upamecano, Konaté, Piquet e Lenglet.
Ô, Robert, tô cego aqui ou tá faltando Varane na lista?
É, né, rapaz, acho que não passou, eita, né?
É,
que
não
coisa.
Passou, não.
Varane seria eleito.
Que coisa, que coisa. É, vou
não
de...
podia perder a oportunidade, Pedrinho.
Não, claro.
Tem que levar a tapa mesmo.
Vou de rapaz. Felipe e Alaba, que tá jogando muito na zaga. Muito
eu, assim,
mesmo.
Minha primeira vez...
de Alaba e Jiménez.
Quando eu passei o olho
vou
aqui...
Vou botar o outro do Atlético, Jiménez. Eu gosto muito da raça uruguaia e vou no Jiménez.
Quando
muito
eu passei o olho na lista, eu pensei que ia votar no Felipe e Marquinhos. Mas, assim, Marquinhos não jogou a temporada toda, aí por isso eu tiro ele dessa minha votação. Então eu vou de Felipe e Alaba.
Alaba e Boateng.
Rapaz, Boateng
tem boas lembranças pra Messi.
Tem, né?
Aquela queda.
Ele meio porque foi logo o Messi, né?
Boateng, acho que depois daquele jogo ali, Boateng nunca mais foi o Messi.
Peraí, rapaz.
Não
tira a qualidade dele.
Acabou com o homem.
Não, vocês estão querendo só por causa de um jogo aí dizer que o cara desaprendeu, é?
Isso é um jogo de Champions.
Isso é brincadeira.
Mas um drible daquele nunca vi na minha vida.
Vamos pros meio-campistas. Rodri, De Bruyne, Gundogan, De Roon, Freuler, Pazalic, Kimmich, Goretzka, Miller, Kempel, Forsberg, Haidara, Busquets, De Jong, Vidal.
Meu Deus.
Vidal, vamos seguir aqui. Bruno Guimarães, Aouá, Kareke, ou Kakere, melhor dizer. Toda vez eu quero dizer Kareke, rapaz, com o cara. Kakere, Gueye, Sarabia, Verratti, Partey, Cook e Saul.
Eu queria muito voltar no Bruno Guimarães. Eu queria muito voltar no Bruno Guimarães. Mas eu acho que não tem como fugir de De Bruyne, Kimmich e Miller. Miller fez uma temporada fantástica no Bayern.
Rapaz.
De Bruyne, Kimmich...
São muitos.
Rapaz,
nomes,
vocês
estão
pensando
na
muito,
dúvida,
viu?
De Bruyne, Kimmich também. Rapaz, eu vou no Saul. Gosto muito do jogador do Saul. Polivalente, joga em todas as funções do meio de campo.
Verratti. Eu vou votar aqui no De Bruyne, no Kimmich. E vou votar ainda. Vocês vão se surpreender. Não é no Vidal. Senão o Marcos vai levantar-se aqui e vai embora. Rapaz, tem algumas peças
Alexandre,
importantes, mas...
veja só, eu tava vendo aqui a quantidade de votos. Tá com o voto Saul, Verratti e Miller. Os outros três estão com... Os outros dois, né? De Bruyne e o Kimmich.
De Bruyne, Kimmich e Miller.
Então vai Miller, então Miller.
Exatamente. Pronto, fechamos, né?
Acho que o ataque vai ser o mais fácil, né?
Vamos pro ataque. Os atacantes. Diego Costa, Morata, João Félix, Di Maria... Neymar, Icardi, Coman, Gnabry, Lewandowski, Zapata, Muriel, Gomes, Messi, esse aí se não tivesse na lista, Marcos ia rasgar de novo, Griezmann, Suárez, Depay, Dembélé, Corné, Sterling, Foden, Gabriel Jesus, Nkunku, Schick e Olmo.
Messi, Neymar e Lewandowski.
Concordo com o Pedro.
Sem dúvida. Messi,
com
Neymar
asterisco pra Depay, tá? Muito bom jogador, jogando muito. Sendo diferencial do Lyon.
Messi, Lewandowski, Neymar.
Não teve dúvida, né? Isso aí, esse trio de ataque numa seleção é pra acabar com qualquer time.
A seleção ficou assim, Pedro? Todo mundo. Ter Stegen no gol, Pavard na direita, Felipe e Alaba na defesa e Alphonso Davies na lateral esquerda. No meio de campo, Kimmich, De Bruyne e Thomas Müller. E no ataque, Messi, Neymar e Lewandowski.
Então fechamos. E com isso a gente vai fechar o programa. Vamos embora? Invadimos aqui novamente os blocos. Mais um programa que passa rapidinho. E assim chega ao fim. O Liga do Scratch com ao som do Marcos Leandro.
Born to be wild.
Já pintou aí, ó. Já tá pintando aí. Você tá ouvindo aqui na reta final do programa. Ano 60,
é? 68.
Que legal.
Born
68.
To be wild.
Ah, não. Você vai nascer, viu, Marcos? Você já era nascido.
Também não. Somos contemporâneos, amigo.
Valeu, Marcos. Obrigado pela presença.
Valeu, Alexandre.
Pedro Alves. Valeu, Pedrinho.
Valeu,
até a próxima.
Alexandre, e até o próximo programa.
Robert Sarmento.
Grande abraço.
Amizade sempre, Robert.
Sempre, sempre.
Um abraço.
Dale Atlético, Robert.
Vamos embora, vamos embora.
Que isso, rapaz. Ah,
porque
com essa, a porque gente fecha o Liga do Scratch.
Porque o Real Madrid não tá mais, né?
Aqui, ele quer pela Rádio Jornal e as emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Você que nos ouve, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, muito obrigado pela audiência. E pode baixar, o Liga do Scratch já está disponível em plataformas iOS e Android. Você baixa o aplicativo da Rádio Jornal, consequentemente baixa o Liga do Scratch ou na página radiojornal.com.br. Com trabalhos técnicos do Sandro Leite, Emílio Bezerra, o Guga Laruso, o Sandro Garrido também está conosco, o Miguel Bezerra, toda a equipe técnica trabalhando para você. Um ótimo início de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Liga do Scratch. Apresentação: Alexandre Costa.